Você está ouvindo Fred Lobão, aqui na Difusora.
8:33 é a hora em Manaus. Olha, você que está na escuta aqui do nosso programa, já ouviu que desde cedo a gente está fazendo a atualização das ocorrências da chuva, né? Da Defesa Civil. Defesa Civil fazendo atendimento de várias ocorrências. E, meus amigos, a média de chuva para a cidade de Manaus nas últimas 24 horas foi de 62,8 milímetros. 62,8 milímetros. Sendo que a previsão do tempo dizia no máximo 20 milímetros, né? Superou em mais de 3 vezes a previsão do tempo. E na última leitura que foi feita às 6:30 da manhã, nós tínhamos as zonas leste, norte e oeste com índice de 70 milímetros de chuva. E a zona centro-oeste batendo o recorde, hein? Índice acima de 110 milímetros, mais de 110 milímetros. É a informação do CEMADEM, da Defesa Civil do município. E de ocorrências, teve aquela situação lá na Rua Paraibana, na Raiz, a rua praticamente desabou, né? Ali praticamente desabou. Eu vi um vídeo aqui, o negócio é complicado até para aquela residência que tá ali, bem pertinho de onde a rua cedeu. Aí teve desabamento de muro no São Francisco, na rua Sobrinho Maranhão, sem vítimas. Alagamento na rua Boa Sorte, no bairro Presidente Vargas. Alagamento também na 10 de julho, no Petrópolis, e na Alameda Luiz de Camões, no Santo Antônio. Desabamento de marquise aqui na Eduardo Ribeiro, no centro. Deslizamento de barranco na rua Vicente Torres, no São Jorge. Desabamento parcial de casa de alvenaria na rua Grapia, no Monte das Oliveiras. E isso até agora recebido pela Defesa Civil. Lembrando que tem muitas ocorrências, né, de desabamento, de alagamento, que não são comunicadas à Defesa Civil. Aquelas, principalmente, que já são de praxe, né? Aquelas que todo mundo sabe que alaga toda vez que chove. Então, isso é muito comum, mas fica o alerta. Aliás, falando em alerta, eu não lembro em que momento, mas eu sei que eu sei que eu fiz, eu não lembro em que momento eu fiz, nem como eu fiz o cadastro na Defesa Civil Municipal para receber alerta. O último alerta que eu recebi foi no sábado e hoje, né? Nós tivemos um alerta que chega via SMS no celular. E bem interessante, recebi aqui, ó, Defesa Civil, alerta, risco de corridas de massa, solo, lama para Manaus. Deslizamento de terra, né? Lama, enfim. E diz, siga as orientações da Defesa Civil local, em caso de emergência, ligue o 99193. Essa mensagem, ela foi emitida, no caso eu recebi, às 4:00 da manhã, tá? 4:00 da manhã. Então, e é muito interessante isso, né? Porque você sabe ali em tempo real que vai chover, que vai ter algum problema e pode, dependendo do caso, tomar as devidas providências, tá bom? De madrugada, eu estava na zona centro-sul, muita chuva, trovoadas, relâmpagos, realmente um bocado assustador. O tempo na madrugada, o que é comum para esse período de transição aí, nós estamos entrando no inverno propriamente dito, né? Inverno que promete ser rigoroso para a nossa região. E num período de chuvas intensas em todo o Brasil. São 8:37, é hora em Manaus. E agora tem um comentário de Alexandre Garcia.
Bom dia. Você sabia que o nosso vizinho argentino, nesses últimos 100 anos, era um dos maiores consumidores de carne do mundo? As últimas estatísticas mostravam 90 quilos per capita por ano. Isso dá é o terceiro maior consumidor do mundo. Primeiro Estados Unidos, depois australiano. Pois agora, nesses governos argentinos, a esquerda argentina derrubou para metade. Acho que já não tem mais picanha por lá. Era 90... O último número que saiu é 47,8 quilos por habitante. Já aqui, o que a gente está vendo aí pelo IBGE, nós estamos com o menor desemprego dos últimos 7 anos, 8,3%. Em país desenvolvido, quando chega o desemprego a 6%, e nós estamos pertinho disso, eles consideram pleno emprego. E a população ativa, segundo o IBGE, está em 100 milhões de brasileiros. Quase isso. É carteira assinada, não está nem contando o autônomo. E mais importante, a renda desses brasileiros subiu 4,7% nos últimos 12 meses. Então, essa é uma herança bendita que está indo para o futuro governo. O futuro presidente esteve na noite de terça-feira jantando com Gilmar Mendes na casa de Bruno Dantas, presidente do TCU, aquele que disse há pouco que vai encher os presídios prendendo manifestantes. Ele não se deu conta que ele está no TCU, Tribunal de Contas da União. Foi na casa dele que Lula jantou. E o presidente Bolsonaro, na mesma noite, estava jantando no restaurante Francisco, na Associação dos Funcionários do Banco Central, na beira do lago, com o PL, seu partido, e com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que ontem ainda foi ter um encontro com Lula. Arthur Lira quer se reeleger lá na Câmara e está fazendo de tudo, né? Como eu disse para vocês já, não tem esquerda nem direita. Isso é uma espécie assim de oligarquia que quer ficar no poder. É um mal brasileiro, não é de agora, não. É de sempre, né? É de sempre. Bom, ontem, aliás, na segunda-feira, o presidente eleito teria convidado, ou convidou, o Zé Múcio, pernambucano Zé Múcio, ex-deputado, ex-presidente do TCU, para ser ministro da Defesa. Eu conheço Zé Múcio há uns 40 anos, desde jovem. Ele era do PFL, ligado a Marco Maciel. PFL, direita. Eu sei que Bolsonaro gosta dele, pelo jeito Lula também gosta dele. E aparentemente os militares também gostam dele. Então, tá aí o nome. Ainda bem que não convidou Jacques Wagner para voltar ao Ministério da Defesa, nem o Celso Amorim, que aí não ia bater bem. Mas eu queria registrar, ontem houve um evento no Senado, em que o Senado se aproximou do povo, ou da metade do povo brasileiro, talvez mais da metade, com uma audiência pública na Comissão de Fiscalização e Controle, por orientação, por iniciativa do senador Eduardo Girão do Ceará. E houve depoimento de muita gente, né? Entre os quais o deputado Marcelo Van Hatten, que já recolheu assinatura para uma CPI de abuso de autoridade, em que ele disse que estamos num estado de exceção. Se nós na Câmara não tratarmos disso, de que servimos, né? Como parlamentares falhamos, a ruptura já aconteceu. Onde já se viu um parlamentar ter medo de se manifestar? E que prenderam um, né? A revelia da Constituição. A Constituição diz que são invioláveis por quaisquer palavras, mas prenderam o Daniel Silveira e a Câmara não fez nada. Fizeram semelhante diagnóstico os juristas Sebastião Coelho, desembargador, Ivan Sartori, e o jurista Ives Gandra, dizendo que já vivemos um estado de exceção, né? E dizendo que o presidente da República, que jurou fazer respeitar a Constituição, que tem que fazer respeitar a Constituição, segundo eles, e convocar o artigo 142 para voltar à ordem constitucional. Mas, enfim, houve muitos depoimentos de pessoas que foram censuradas, que deixaram de receber pelo seu trabalho, que não tem nada a ver com o Supremo, né? Teriam a ver com a primeira instância, com inquéritos totalmente fora do devido processo legal, mas foi uma discussão muito forte. E eu não sei, o presidente do Senado é advogado, mas pelo jeito é surdo, né? Ele parece que não está sentindo isso e continua sentado em cima de requerimentos de senadores que pedem para investigar essa história de estado de exceção e desrespeito ao devido processo legal. De Brasília, Alexandre Garcia.
Olha, com 35 anos de tradição e com os melhores e mais saborosos pratos para você se deliciar, o restaurante Bom Prato tem um ambiente agradável e aconchegante para sua família e amigos. Possui um salão exclusivo para qualquer tipo de evento. Venha viver uma experiência inesquecível com o restaurante Bom Prato, que que fica na Max Teixeira 2555, na Cidade Nova. Entre em contato conosco no 994409345. 994409345. E amanhã, sexta-feira, quem for almoçar lá no Bom Prato e disser que ouviu a propaganda do Bom Prato aqui no programa Valde Corrêa, vai levar uma sobremesa individual, tá? Então amanhã chega lá, olha, eu vi do programa do Garotinho, e aí, né, depois do almoço, você tem direito a uma sobremesa individual. 8h44 é a hora em Manaus. Confira comigo a história no dia de hoje.
Primeiro de dezembro de 1955. Rosa Parks, uma costureira negra norte-americana, se recusa a ceder o lugar a um homem branco nos Estados Unidos. Foi durante uma viagem de ônibus no estado do Alabama, região sudeste do país. Ela acabou presa. As primeiras filas de assentos nos ônibus eram reservadas para os passageiros brancos. Por lei, os negros tinham que ocupar os lugares da parte de trás nos transportes coletivos. Rosa Parks estava indo para casa e sentou-se num dos lugares situados na parte central do veículo interurbano. Mas o motorista, um homem branco, mandou que ela e outros três negros mudassem de lugar para que brancos recém-embarcados ocupassem esses assentos. Rosa Parks se negou a obedecer à ordem e permaneceu sentada. Acabou presa. Rosa Parks era ativista dos direitos civis. A prisão dela resultou num boicote generalizado dos negros ao transporte público na cidade de Montgomery, capital do Alabama. Os negros caminhavam vários quilômetros, xingados e agredidos por brancos. As empresas de transporte começaram a acumular prejuízos. O protesto espontâneo e silencioso de Rosa Parks resultou num ato de desobediência civil com a participação do então jovem pastor Martin Luther King Jr. Quase um ano mais tarde, a Corte Suprema dos Estados Unidos derrubou a lei de segregação racial nos ônibus de Montgomery. Quando a nova lei passou a vigorar em 21 de dezembro de 1956, Martin Luther King e o sacerdote branco Glenn Smiley entraram juntos no ônibus e ocuparam lugares na primeira fila. Rosa Parks foi condecorada em junho de 1999 pelo então presidente Bill Clinton. Ela recebeu a medalha de ouro do Congresso norte-americano. Na cerimônia, ela ressaltou no discurso de agradecimento que a homenagem deveria servir para encorajar todos os que lutam pela igualdade de direitos em todo o mundo. História hoje, apresentação Gilson Santa Fé. Sonoplastia, Messias Melo.
Olha, fim de ano é uma correria para voltar ao peso ideal, né? Você já tentou de tudo, fez aquelas dietas malucas e nada? Tá na hora de você experimentar o Levitin da Joy. Levitin tem uma nova tecnologia que acelera o seu metabolismo 3 vezes mais e funciona até para quem já passou dos 50. Levitin não causa dependência, é natural. Você emagrece com saúde e não fica com a pele flácida. Emagreça com saúde usando o Levitin da Joy. Ele tira a fome e aumenta o seu metabolismo, fazendo seu corpo eliminar a gordura acumulada de forma saudável. Hoje tem promoção especial, você não paga a taxa de entrega, ganha mais 4 meses do Seca Barriga e uma linda semijoia de presente. Entre no desafio Levitin e emagreça com saúde. Ligue agora no 0800-591-1343.
0800-591-1343. 591-1343.
Você já instalou no seu celular o app Fogás? Não, amigo. Com o app Fogás você escolhe qual revenda está funcionando na hora que você precisa, faz o seu pedido de gás, escolhe o tamanho da botija e paga como quiser, até no Pix. Baixe e instale o app Fogás no seu celular. Tem no Google Play ou na Apple Store. Fogás oferece Brincando na Cozinha.
Pegue papel e caneta, porque está começando
Brincando na Cozinha.
As
receitas mais gostosas para o seu dia a dia.
São receitas muito fáceis e muito saborosas também. Hoje tem uma salada Waldorf. E a gente vai precisar de 4 talos de salsão, 2 maçãs verdes, 2 maçãs vermelhas, 1 xícara de nozes quebradas, 200 gramas de creme de leite, 2 colheres de sopa de salsa picada, 1 limão, 1 xícara de maionese, pimenta branca e sal. E agora a gente vai ao modo de preparo. Você vai higienizar as maçãs e os talos de salsão. Corte as maçãs em cubos de 1 centímetro, mantendo a casca, e tempere com sal e suco de limão. Corte o salsão em cubos de 0,5 centímetro e junte com as maçãs temperadas e reserve. Agora a gente vai fazer o molho. Você vai misturar a maionese, o creme de leite, a salsa picada e vai temperar com pimenta branca. Depois, despeje o molho sobre as maçãs, adicione metade das nozes e misture muito bem. E depois é só servir em uma travessa com as nozes e o restante aí polvilhadas por cima, tá? Gente, é maravilhoso, já me juntou água na boca aqui, viu? Continue ligado que eu, Vanessa Cairone, trago muito mais receitas super fáceis e saborosas aqui no Brincando na Cozinha.
Brincando na Cozinha.
Oito horas e 50 minutinhos em Manaus. E olha, vamos falar agora de desigualdade. OIT, inflação atinge famílias de baixa renda. Ana Paula Loureiro.
Um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho mostra que a crise global está reduzindo o poder de compra da classe média e atingindo particularmente as famílias de baixa renda. A grave crise inflacionária, combinada com uma desaceleração do crescimento econômico, vem causando uma queda acentuada nos salários mensais reais em muitos países. Entre as causas do aumento dos preços estão a guerra na Ucrânia e a crise global de energia. O relatório estima que os ordenados mensais globais caíram em termos reais para menos 0,9% no primeiro semestre deste ano. É a primeira vez neste século que o crescimento global dos salários efetivos foi negativo. Em entrevista à ONU News, o diretor do escritório da OIT no Brasil, Martin A., alerta que os salários já vinham sendo impactados pela pandemia de Covid-19, o que afetou trabalhadores informais, de baixa remuneração e mulheres.
Entre os países e regiões, em média, cada trabalhador assalariado perdeu cerca de 4 semanas de salário entre 2020 e 2021. Mas se ampliarmos esse zoom para países emergentes de baixa renda, o número de semanas perdidas em salários é significativamente maior ainda. Em alguns casos, atinge até 40 semanas perdidas em salários, em média, nos 2 anos. As mulheres, trabalhadores com baixa remuneração e os trabalhadores da economia informal perderam mais durante os anos da Covid em comparação com outros grupos e os trabalhadores assalariados do mercado de trabalho.
Martin A. explica que entre os países avançados do G20, estima-se que os salários reais no primeiro semestre de 2022 tenham caído para menos 2,2%, enquanto os salários reais nos países emergentes do G20 cresceram 0,8%, 2,6% menos do que em 2019, um ano antes da pandemia. Em relação ao Brasil, o diretor do escritório da OIT no país ressaltou uma redução de 7%. Já em relação a Portugal e Moçambique, houve um aumento de 2,5% e 0,9%, respectivamente, no ano passado. Ele falou ainda sobre o quadro para este ano.
Em cada caso, o crescimento médio dos salários reais diminuiu, 6,9% no Brasil e 3,1% em Portugal, respectivamente. Em muitos outros países, particularmente a crise de renda média e baixa, o uso de estímulos foi escasso ou não foi suficiente, devido à falta de espaço fiscal para aumentar os gastos no momento da crise. Isso realmente deixou que o crescimento salarial diminuía nesses países já em 2020.
Segundo a OIT, a inflação tem um impacto maior sobre empregados com baixos salários.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Ana Paula Loureiro.
Olha, a loja Camabrá está com promoções em tapetes selecionados. Descontos de 20 a 30%. Confira essas ofertas. Capa de colchão casal a partir de R$17. Tapete 1x1,5 a partir de R$115. Toalha de mesa 4 lugares a partir de R$15. Toalha de mesa 6 lugares a partir de R$19. A loja funciona de 8 às 18, de segunda a sábado, e fica na Marechal Deodoro e Guilherme Moreira, aqui no centro. Vendas no atacado e no varejo e pelo WhatsApp da loja no 98623-8377, 984-4329-45. Visite nossas redes sociais, Facebook, Cama Brás, Cama Mesa e Banho, e o Instagram, loja _ Cama Brás. Trio de arbitragem é hoje, hein? Só de mulheres vai comandar a partida na Copa 2022.
Nesta quinta-feira, um trio de arbitragem exclusivamente feminino vai comandar pela primeira vez uma partida masculina numa Copa do Mundo. E tem brasileira neste trio. É a catarinense Neuza Bach, que junto com a mexicana Karen Dias, vai dar assistência à juíza Stephanie Frappar na partida entre Costa Rica e Alemanha. Essa é a primeira vez em 92 anos de Copa do Mundo que mulheres vão compor o grupo de arbitragem do campeonato. Para a jornalista e comentarista esportiva Luciana Campos, a presença de mulheres na arbitragem nesta Copa é um gol de placa, mas ainda existe muita jogada que precisa levar cartão vermelho.
Nessa questão, não só de ir para o Catar, que já é um local culturalmente falando inóspito para a mulher, quando você coloca pela primeira vez num ambiente como a arbitragem, que já gera polêmica e discussão, você já imagina como isso vai ganhar uma grande proporção. E aí a gente vai ter que ter muito cuidado na hora das discussões para não descambar para aquele lado. Pô, mas a mulher, né? Que a gente sabe que isso acontece, infelizmente.
Para Luciana, a racionalidade vai ser uma vantagem para as mulheres na hora da bola em campo.
É um mundo extremamente masculino. Muitos homens, eles ainda se assustam com o fato de eu saber falar de futebol. E o futebol, como uma paixão, a gente precisa ir além da paixão. Então, eu acho que nós mulheres, por incrível que pareça, quando as pessoas colocam a gente muito como passional, no esporte, no futebol, a gente costuma ser muito mais racional. E isso é um contraponto, isso deixa a discussão bem mais interessante.
Ao todo, 6 mulheres foram escaladas para a equipe de arbitragem. As outras são Salima Mukansanga, de Ruanda, e Yoshimi Yamashita, do Japão, e também Katrin Nesvik, dos Estados Unidos. A representante brasileira tem currículo extenso. Neuza Bach já arbitrou mais de 100 partidas do Brasileirão, atuou nas Olimpíadas de 2016 e 2020, foi assistente na Copa do Mundo Feminina em 2019 e participou do Mundial de Clubes Masculino de 2020, no Catar. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
No Dodô Veículos, você entra, já sai dirigindo, seu financiamento é aprovado na hora com os menores juros do mercado. São centenas de carros seminovos de várias marcas e modelos com procedência garantida. Nossa tradição é vender barato. Quem compara, compra no Dodô. Leve seu carro usado em uma de nossas lojas que você terá a melhor avaliação de Manaus para venda ou troca. Dodô Veículos, sempre com você. 2 endereços, o Recife com Salvador e Major Gabriel com Bolevar. Fones 3234-3425, 3233-5808. E o site é o dodoveículos.com.br. É, amigo, ainda tem gente que pensa que é fácil, né, PC? rapaz. Ai, ai. Bom, vamos lá, gente. Informação aqui: PSD e republicanos declaram apoio à chamada PEC da transição.
O bloco formado pelos partidos PSD e republicanos no Senado é a favor da PEC da transição de forma unânime. A informação foi dada pelo líder do PSD na casa, senador Nelsinho Trade, depois de reunião com o senador Marcelo Castro, autor da PEC e relator geral do orçamento. Segundo Trade, Marcelo Castro mostrou que o orçamento do ano que vem tem lacunas que precisam ser reparadas em áreas essenciais, como saúde, educação e em políticas habitacionais.
A partir do momento momento que todo mundo compreendeu isso e ele foi bastante demandado no que tange à elucidação desses números, o PSD decidiu, junto com o bloco formado com republicanos, os 13 que nós vamos apoiar a PEC de transição. 13 votos estão prontos para ser entregues.
As negociações em torno da proposta de emenda à Constituição, que pretende tirar o futuro Bolsa Família do teto de gastos, tiveram o reforço do presidente eleito Lula nesta quarta-feira. Ele recebeu no hotel onde está hospedado em Brasília os deputados Adolfo Viana, do PSDB, e Alex Manente, do Cidadania. Manente afirmou que é importante garantir o benefício de R$600 no ano que vem, mas a preferência é fazer a revisão da regra do teto de gastos.
É garantir o ano que vem, e que o ano que vem seja também o ano de se revisar o teto de gastos.
Lula ainda se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta quarta. O texto da PEC da transição foi protocolado na segunda-feira, conseguiu as assinaturas necessárias para iniciar a tramitação e já está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
8:59, tá na hora do intervalo, é rapidinho, a gente volta já já.
Eu tô ligado no programa, pode correr.
Você está ouvindo Fred Lobão, aqui na Difusora.
Olha, gente, eu continuo recebendo aqui os vídeos de determinadas ruas que estão destruídas com a chuva, tá? A Avenida Atlântica ali no bairro da Raiz tá um negócio de doido. Tem loja ali que não vai abrir, porque não dá para chegar, virou uma cratera enorme ali, né? Então, Defesa Civil atuando, mas vai ser um bocado difícil, principalmente para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para o secretário Renato Junho, conseguir recuperar esses espaços todinhos. Pedi até o PC daqui a pouquinho, se puder fazer o contato com o secretário da Semif, para a gente saber das providências. Ele deve estar reunindo força-tarefa, os cambau agora, para poder resolver tanto abacaxi que aconteceu nas últimas horas aqui na cidade de Manaus. Zona Centro-Oeste, 110 milímetros de chuva. Média de 70 milímetros de chuva para as outras zonas de Manaus. É muita água caindo num curto espaço de tempo. 9:04. Deixa eu falar de coisa boa, por favor, Milton. Abra a porta para ela. Trilha sonora.
Sereia. Te amo. Te quero. Comigo pelas estradas por onde eu andei.
É a Serena Difusora, Miss Thaís Gama, bom dia. Ui, 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 Tata.
Ui, 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 Fred Lobão, bom Ju, bom dia a você, bom dia também a todos que acompanham a programação, participam conosco, deixam mensagem na foto linda, como olha, disse aí, aqui a dona Lourdes Braga.
Parlez-vous français?
Não, não.
Não?
Só o H.
Ui, ui.
Tem um alemão que mora aqui aí também, na verdade ele é brasileiro, mas que mora lá, fala alemão, eu digo, olha, eu não vou acertar nenhuma pronúncia, mas eu vou tentar. Se eu não tentar, fica mais difícil. Vamos lá, a participação dos nossos ouvintes, Fred, que deixam mensagem a você aqui acompanhando a programação pelo facebook.com/difusora24h. O Lucas Souza, bom dia, Fred, a você e a todos da equipe, uma manhã abençoada a todos nós, que não cause mais mal com chuva se tiver previsão na capital amazonense para a população. É verdade, obrigada, viu, Lucas, um abraço. Maria José Nascimento, bom dia, Fred, a você e a todos, aos ouvintes da Rádio Difusora também, uma excelente manhã. Amanda Dias, bom dia, Fred e equipe Difusora, que tenhamos uma excelente quinta-feira. Nice Viana Mota, bom dia, Fred, parabéns pela programação, mando um alô aos meus filhos, netos, nora, aos genros, esposo e a todos os ouvintes da Rádio Difusora, um beijo no teu coração. Misael Costa, bom dia, Fred Lobão e a todos da equipe, estou acompanhando a programação aqui do município de Urucará, desde a madrugada, chove bastante também por lá. Um ótimo início de dezembro, ótimo trabalho a todos.
É Urucará, é?
Urucará.
Olha só, gente, quer dizer, não é só Manaus, né? Não é só Manaus. Aliás, a gente estava com previsão de chuva para todo o Brasil, né? Todo o Brasil, e em algumas regiões temporais, chuva muito forte, risco de alagamento, deslizamento de terra, realmente não tá fácil não.
Zenaide Silva, bom dia, Fred, muita chuva, manda o miado do gatinho, a filha Ana Clara, um beijo a vocês. Lúcio de Sabarbosa, bom dia, Fred Lobão, equipe ouvintes, ótima manhã de quinta-feira, muita paz e saúde. Zenaide Silva, bom dia, Fred, chuva, dá-lhe chuva. Dalmir Tavares Bastos, bom dia, Tavares, bom dia, Fred, manda aquele alô a todos do Conjunto Japim 2, acompanhando a programação. Roberto Lira, bom dia, Fred, um abraço a todos da equipe difusora. Luísa Oliveira, oi, Fred, bom dia, você e todos dessa equipe abençoada, manda um cheiro no cangote das minhas amigas, Tereza Coelho, Graça Farias, Lucicleia Monteiro e Vilma Nicásio, que estamos ligadas no bairro de São Francisco, um beijo a vocês. Margarete Freitas, bom dia, Fred Lobão, manda um alô aos moradores, ouvintes da Rádio Difusora do bairro de São José 2, um abraço a vocês. Jerônimo Colares, bom dia, Fred Lobão, um alô à minha esposa Elisângela no bairro da Paz e também a todos da Liga Amazonense contra o Câncer, valeu.
Legal.
Da companhia da programação.
Um abraço, gente, obrigado aí pelo carinho.
Maria das Graças Batista de Castro, bom dia, mas bom dia com alegria e fé, Fred Lobão, a todos da equipe, beijos. Silvia Maria, bom dia a você, uma ótima quinta-feira. Fred, a previsão de chuva?
Previsão de chuva.
Ao longo da tarde, mais chuva.
Olha, tinha inclusive uma previsão de chuva forte até as 9 horas da manhã de hoje.
Parou um pouco.
E parou um pouquinho, mas continua muito nublado em várias zonas de Manaus, né? Então, se cair esse acumulado aí, amigo, aí o bicho pega.
Aí é bronca. Renatinho Lagoa Verde, bom dia, Fred, só pra avisar que o docinho, o rei delas, já está na área. Ele pede sempre o latido do, Jolie. Será, Fred?
Mas quando?
Shirley de Souza, bom dia, Fred Lobão, a você e a todos da equipe. Hilda Santos, bom dia, Fred, bom dia a todos na companhia da programação. Tá no Santa Etelvina, na sintonia. Rômulo Jorge Oliveira Barbosa, muito bom dia a você. Rosa dos Anjos Dutra, bom dia, Fred, uma ótima quinta-feira a você e a todos. Seu palpite pro jogo do Brasil, Fred?
Rapaz, contra o Camarões?
Sexta-feira.
Amanhã, né? Puxa vida. Pergunta de US$1 milhão, né? Ó, Camarões...
Vai ter mudança na equipe, a gente já avisou.
Os times africanos, eles não são fáceis. O pessoal corre muito e joga muita bola, tá? Porém, a seleção brasileira é a seleção brasileira, né? Então, esse time que dito reserva, é uma ofensa se chamar esse time que vai entrar amanhã de reserva, né? Não é reserva.
Time A1, né?
É, o time AA. Tem o A e o AA, né? Não dá nem pra chamar de B também. Então, esse time de amanhã é um time muito forte. Ele bem escalado, direitinho, sem as loucuras do Tite. Eu vou apostar aí num 2-0, no mínimo, né? De 2-3-0. Tá bom?
Eu tenho acertado nos palpites resultado positivo pro Brasil.
Pois é.
Mas eu não tenho acertado nenhum placar.
Eu acertei no primeiro, né? No primeiro. O último eu errei feio. Aliás, eu e todo mundo, né? O pessoal achava que o Brasil vai golear, quase a gente passa vergonha com a Suíça.
Verdade.
Né? Quase que a gente passa vergonha com a Suíça.
Umzinho e deu, né?
É, foi por aí. Jogando horrores, né? De ruim.
Socorro, mas também a equipe tava lá na retranca.
A equipe tava na retranca e o Brasil sem saber jogar bola, sem saber sequer finalizar. É difícil. É o que eu tô dizendo. Você leva jogador bom pra caramba pra deixar no banco, né? Pra ficar assistindo o jogo, não leva, pô. Pelo menos não passa vergonha.
Ótimo.
A confirmação da Thaís, senhoras e senhores, é perfeita.
Sei que eu fui parar pra pensar. Faz sentido. Rosa dos Anjos Dutra, bom dia, Fred Lobão, uma ótima quinta-feira a você e a todos da equipe. Graciete Fonseca, bom dia, Fred, aplausos a você nesta quinta-feira pela manhã. Solange Monteiro, bom dia, Frederico Lobão e a todos da equipe. Dora Marinho, Fred, bom dia a você. Cleide Rocha, um abençoado dia de trabalho a todos da equipe, bom dia em especial a você, Fred Lobão, Vilma Nascimento, Dalmisa Azevedo, bom dia, Fred Lobão e todos da equipe do Garotinho, Adriana Duarte, bom dia, Márcia Sirene Siqueira Souza, Edilson Motora, bom dia, equipe show de bola da RDA, Fred Lobão na apresentação do programa do Garotinho, top, tô aqui na escuta no bairro Nova Cidade. Júlio Franco, bom dia, Fred, ligado na programação, desde já um forte abraço a você. Neide Santiago Vale, bom dia, Fred. Jairo Silva, bom dia, Fred. A UBS Algias Gadelhas está sem energia. O Jairo passou aqui a informação, isso por causa também da chuva, os problemas na madrugada que ocasionaram a falta de energia nesta área, em várias outras áreas da capital.
Chuva forte, vento, raios, relâmpagos, trovões, acidentes, né? Foi um pequeno resumo, assim, que a gente está fazendo agora do que aconteceu na madrugada. Desabamento, alagamento, coisas que realmente... E os semáforos pararam de funcionar por conta de quedas de energia elétrica e ninguém tem culpa dessa história, tá? Ninguém tem culpa. Debaixo de chuva forte aí não tem bom, amigo. Pode ser a melhor cidade do mundo, vai ter problema, como a gente teve problema, e com interrupções pontuais de energia elétrica, graças a Deus, sem nenhum blackout, sem nenhum apagão. Mas em alguns pontos específicos da cidade de Manaus, Constantino Neri também ficou sem energia, Santo Antônio, São Jorge, São Raimundo, Glória, né, partes isoladas ali, nós tivemos problema. Né, então, realmente, foi bem pesado. Thaís, eu queria fazer um parênteses aqui, né? Faleceu uma pessoa muito querida e muito conhecida por todos aqui na cidade de Manaus, né? Ela considerada a rainha do teatro, Edneusa Sado, faleceu aos 78 anos de idade. Uma pessoa também muito querida por todos da Aparecida, inclusive da Mocidade Independente de Aparecida. Edneusa Sado, uma presença constante, conhecida como a dama do teatro amazonense. Nosso registro aqui, pesar para toda a família da Edneusa Sado.
Bom registro, Fred, aqui. Nossos sentimentos a todos. Era importante, realmente.
Muito importante, né? E o seu legado fica, né? Isso aí, fica, com certeza.
Não esquece jamais.
História e a presença sempre marcante dela, uma pessoa carismática demais. Quem conheceu, quem teve o privilégio de conhecer a Edneusa pode confirmar isso, realmente uma pessoa muito querida por todos, né? Tanto do teatro, do grupo de teatro que ela participava, né? Quanto pelo pessoal da Aparecida, como eu disse, e por vários amigos que tiveram a oportunidade de conviver com ela.
Fred, o Coronel César Gomes está aqui acompanhando a programação. Ótimo início de mês de dezembro a todos. Bom dia, mano. Você.
Primeiro de dezembro, chegando, né?
Chegou mostrando para que veio. Eu gosto muito do mês de dezembro, mas aí também tem algumas coisas que me deixam sentidas no mês de dezembro. Mas é o mês que eu completo mais um ano de vida, mais um ano de experiência. Então, bem-vindo, dezembro.
Eu sei muito bem como é que são essas coisas. Eu também. Bom, é enfim, isso. Vamos lá, é isso.
É a vida, Fred. Na verdade.
Faz parte.
Na verdade, a gente tem que continuar.
Registrar aqui, Thaís, nosso amigo Sérgio Pinho, olha, por favor, aproveita que a Maristela tá ligada na difusora, ouvindo o Fred. Ele disse: amanhã estamos completando 40 anos de casados. Olha que bacana, Maristela. Sim. E Sérgio Pinho, beijo para vocês, muito obrigado aí pelo carinho e muitas felicidades, que esses 40 possam ser 50, 60 e quanto tempo Deus e a saúde permitirem, tá bom?
É isso.
Felicidades para você.
A vocês, paz e união. Aqui, Fred, com a gente acompanhando a programação também, o Estevão, bom dia, Fred, a você e a todos, ele pede aqui Chicote e a Motosserra, todos que estão acompanhando a programação na Cidade Nova, na sintonia, um abraço a você. O Estevão diz, bom dia, Fred Lobão, você é show de bola sempre, um abraço a todos vocês. também com a gente, acompanhando a programação Oiada Luz. Bom ouvir você, bom dia. Nice F. Ramos, bom dia. Fred, bom dia a todos. Manaus, super complicada por causa da chuva, Fred. E ela diz aqui que no Parque das Graças, Novo Aleixo, queda de energia desde as 2 horas da madrugada. Que Deus nos abençoe e que tudo isso se resolva.
Você já percebeu que Manaus é uma cidade abençoada em todos os sentidos? A gente fala em alagamento, mas rapidinho a água é absorvida pelo solo. O nosso solo tem esse potencial, né? De absorver rapidamente a água. Então, aonde alagou não vai ficar alagado por muito tempo, né? Eu tô falando dentro, água que cai em solo realmente que é absorvida. Em outros lugares do Brasil, no próprio Rio de Janeiro, quando chove, amigo, o tipo de solo que eles têm permanece alagado por muito tempo. São Paulo a mesma coisa, né? Coisas do sul, do sudeste brasileiro, né? Então é bem diferente. E aqui a gente tem essa bênção divina. A água cai, mas rapidamente vai embora, né? É absorvida pelo solo, enfim, a gente tem esse privilégio.
É verdade, eu conversei até com uma moça antes de subir o elevador e ela disse que ela esperou descer a água na rua da casa dela para poder sair para vir trabalhar. Então realmente passa a água, desce a água. E aí a gente tem esse privilégio de ficar complicado, mas depois tem aquela leve melhorada. Fred.
Fica complicado, mas depois resolve, né? Os nossos próprios igarapés também, que acabam desembocando aí no nosso querido Rio Negro, também fazem esse papel. Era bom que as pessoas que moram no entorno também fizessem o mesmo, né? Não jogassem lixo no igarapé, que aí a gente ia ter, com certeza. Amigo, na hora que passar a máquina aqui no leito, aqui, pelo menos nas margens do Igarapé, aliás, do Igarapé não, do nosso Rio Negro aqui, na orla de Manaus, você vai ver a quantidade de lixo que é retirado de dentro.
Toneladas e toneladas, né? Todos
e não acaba.
Sempre.
E não, infelizmente, não acaba.
E aí a gente volta para aquela frase clichê. Nós somos o meio ambiente. O meio ambiente depende de cada um de nós. Lembra lá do ensino fundamental, das aulas. Nada muda, Fred. Bom,
é isso aí.
Gigi Freitas, bom dia, amo quando você tá de manhã, Fred Lobão, na sua companhia, um beijo a vocês, Joselene Souza, bom dia, Fred, Janil Batista, mas tem um V aqui, bom dia, Fred Lobão, a você e a todos, Jair Araújo, bom dia, Fred, acompanhando a programação, Ieda Maria, bom programa a você e a todos. Na sintonia, Ellen Pedro Lucas, bom dia a você, bom dia a todos. Ela disse também, Fred, que ficou apaixonada. Ela viu uma parte da área da Ponta Negra, porque passou muito rápido, mas já gostou bastante também do que viu e com certeza vai visitar a área do Largo também. Luciene Barroso, bom dia, Fred, a você e a todos. Silvinha, bom dia, Fred Lobão, uma ótima quarta-feira a todos da equipe. Que Deus nos abençoe mais uma manhã. Luiz Henrique, que pede um alô ao Luiz Vivaldo e a Elizabeth, na Emílio Moreira, acompanhando a programação. Lindomar, palmeirense, na sintonia, bom dia a você. O Rui Costa, fotógrafo, bom dia, Fred, a você e a todos da equipe. Josimar Gomes, que nos faz companhia, bom dia, Fred, a você e a todos da equipe nesta manhã. Enfermeiro Ney, acompanhando a programação. Bom dia, Fred Goretti, na sintonia, um bom dia a você, também com a gente, Nonato Bindá, bom dia a todos que acompanham a programação, nosso ouvinte aqui, que manda um abraço a você, é o Lúcio Fernandes, bom dia, Fred, a você e a todos, na sintonia do programa do Garotinho, na sua companhia, hoje tem dobradinha, Fred, ou pega falta no giro?
Não, pego falta, hoje eu pego falta.
Ai, ai.
E amanhã não. Amanhã eu tô de volta ao horário
normal.
Não é porque não tem como, né? Que senão a gente para com os nossos negócios também, né? Extra emissora.
É verdade.
É que você me entende. Enfim, amigo, a gente tem que se virar, né? Porque se você ficar deitado ali, amigo.
Bate canteio e corre pra cabecear, né?
Não dá.
Ivan Gomes da Silva, bom dia, Fred, o Mário, nosso ouvinte da Raiz, também acompanhando a programação, Lemos, que ontem mandou um alô, não deu tempo, chegou atrasado o alô do Lemos, para Yudi e Ian Lemos, que estão acompanhando a programação no Pão da Vila. Um bom dia a todos da equipe. Também com a gente, Conceição Malta, bom dia. Primeiro dia do mês, que tenhamos sempre esperança. Um bom dia a todos vocês. Beth Cayala, bom dia, Lobão do meu coração. Olha bom aí. Dia, Sereia. Uma ótima quinta-feira a todos nós. Manda um abraço, Fred, a minha mãe, dona Jamir, também aos amigos que acompanham a programação. Ela pede aqui o latido do Jolie e a risada da sereia para alegrar a quinta-feira. Também William Aleph Lia, bom dia, Fred. Eles sempre mandam aqui um beijo para a vovó Áurea do Conjunto Ileia 2 e estendem ao seu Cícero da Rua da Cachoeira, do bairro da Redenção. Um beijo a vocês. Obrigada pela sintonia. Jerônimo Carvalho, bom dia, Fred. A você e a todos. Demétrios Botelho acompanhando a programação do bairro Cidade de Deus na sintonia. Douglair, bom dia a você e a todos da equipe. Hoje tem a Carla Gonçalves, diz aqui que tem motivo de sobra para comemorar. Pede tapete vermelho para Kellen Souza do bairro de Petrópolis. A ela, saúde, felicidades, vida longa, muito amor e paz no coração. Ney, na sintonia, bom dia, Fred, a você e a todos, acompanhando a programação também com a gente. Álvaro Lúcio, bom dia, Fred, bom dia a todos, que Deus abençoe a nossa quinta-feira. Na sintonia com a gente, o Jason, bom dia a você, obrigada pelo contato. Jane Xavier, bom dia. O Demetrios diz aqui, eu quero o miado do gato.
O gato do garotinho, né?
É, o gato da difusora.
O gato acriano da difusora. Tá certo.
Ai, ai.
Tá certo, já, já.
É. Jane Xavier.
Essa Thaís, hoje ela tá que tá.
Eu não quero perder meu rancho, né? Primeiro dia do mês.
Perdendo assim não dá, né, Thaís?
Não dá. Jane Xavier, bom dia, querido Fred, bom dia a todos da equipe, uma excelente quinta-feira de bênçãos a todos, manda um beijo ao meu esposo Giambalo, também a minha mãezinha Marisa, aos meus irmãos, a tia Alice e aos amigos Nilma Celedoni, Coronel Lima Júnior, Ivaneide Graça e aos pequenos Miguel e Maria Rita. Ela pede aqui o miado do gato da difusora. Bludson Marques, bom dia, Fred, bom dia, Sereia, a todos da equipe, também é com a gente acompanhando a programação. Vicente Filizola, bom dia, Fred, bom dia a todos, uma excelente manhã a você. Aqui com a gente de Paula, na sintonia, bom dia, Sueli Gaspar, Fred, bom dia a todos, mando o miado do gatinho, a minha mamãe, Francisca Gaspar, e hoje o clima tá delicioso agora aqui em Manaus, sem chuva, um clima gostoso, também sem aquele sol de queimar a pele, um beijo a todos da Rádio Difusora. Também com a gente, Washington, seu ouvinte lá do Tancredo Neves, bom dia, Fred, bom dia a todos da equipe. Ele quer aqui nada mais, nada menos que o Uivo do Lobão, que hoje está na apresentação. Um bom dia a você, obrigada pela sintonia, Washington. Também com a gente na sintonia, Maicon Queiroz, bom dia, Fred, acidente na Avenida do Turismo, ele diz aqui, aparentemente sem vítimas, apenas danos materiais. Alex Castro, bom dia, Fred, a você e a todos, passou a situação da Avenida Torquato Tapajós, após a entrada do Novo Israel, entre a Vidiolá e a Fuji, diz aqui que o semáforo para pedestres está travado, como tantos outros lugares na capital, e aí diz aqui que é impossível atravessar mesmo, pedestres fazendo a sinalização, os carros não param. O negócio está complicado por lá. Também com a gente, Fred, manda um abraço a você, Eden Carlos, é o Vascaíno. Bom dia, Fred, bom dia, Sereia, amigos. Ele hoje quer o tapete vermelho, é ele que completa 49 primaveras. Pede aqui, Papai do Céu, continue dando a ele saúde, prosperidade, muita paz, vida longa, saúde a você. Ele diz obrigado a todos da Difusora, ele que acompanha a programação sempre. Também aqui com a gente, na sintonia, um abraço a você, a dona Lourdes Braga, que gato nessa foto, Fred Lobão. Aí você falou que tava de verde musgo, ela botou, são as cores do Natal, com essa barba branca.
Pronto, já posso até fazer teste para Papai Noel.
É outro bico.
Né? O quê, rapaz? Eu andei batendo um papo com o Alexandro, né, que é um dos papais noéis que está por aí também. Ele disse, olha, rapaz, eu estou precisando de ajudante. Ele fala assim, né, Eu tô precisando de ajudante. Ah, bela da mãe.
Mas tu quer, né, Fred?
A grana eu quero.
Pois
mas...
é.
Mas não é um trabalho legal?
É, tirar foto, sorrir, mas fica muito tempo sentado também.
Ah, certo.
Jefferson Gama, bom dia, Fred, bom dia a todos da equipe. Vai Brasil, 1º de dezembro, um abraço a vocês. Também a Shelda Eduarda Reis Cavalcante, na sintonia, um abraço. Estamos aqui acompanhando a programação de Maria Eduarda, Pedro Rafael, Michael Barbosa Ferreira, também na sintonia, esperam um retorno breve da energia. Aqui com a gente, na sintonia também, o Emerson Martins, bom dia, Fred, bom dia a todos, mesmo com chuva na batalha, os motoristas de aplicativo, manda um alô, Fred Lobão, a todos que estão na sintonia, um abraço especial a você. Tadeu Andrade, bom dia, Fred, a você e a todos da equipe. Evandro Costa, também acompanhando a programação, que Deus abençoe a nossa manhã de quinta-feira. Roberto Cabral da Silva, um bom dia, uma excelente manhã a todos vocês, que Deus nos abençoe sempre. Na sintonia, Leandro Araújo, também acompanhando a programação, que Deus nos abençoe. Muita chuva, nosso ouvinte disse aqui, Johnny Silva, no Jorge, Texas. No Jorge Teixeira.
É ótimo.
Um abraço a vocês. Com a gente, acompanhando a programação, manda um abraço especialíssimo ao Fred Lobão, a todos da equipe, Isaac Braz, Nepomuceno, pede o grito dos Tarzãs. Um abraço especial ao Fred Lobão. E pedem o canto do galo. Muita gente passou da hora, Fred, com a chuva da madrugada. Que delícia que é dormir daqui com chuva. Mas muita gente não teve esse sono tão delicioso. Também aqui acompanhando a programação, um abraço especial ao Fred Lobão, Juliane Casimiro, a todos da família Casimiro, ao tio Manuel, ela pede aqui o mugido do boi, um abraço a todos os primos e o grito do Tarzan para fechar, um abraço a todos da equipe. Fred, esses foram os alôs, quem esteve conosco, as mensagens de áudio que chegam agora, eu escuto depois do programa, por gentileza, daqui a pouco o garotinho está recebendo a sua medalha, o seu prêmio, a sua homenagem merecida. E amanhã ele estará de volta com a Sexta-feira Romântica, só para você curtir, Fred Lobão. Me devolva, por gentileza.
Tá certo, então. Beleza, Thaís. Abra, por favor, a porta para ela, a Milda Cabral.
Obrigada.
E lá vai, Thaís.
Fui.
Valeu, Tata. E vamos pagar o pedido dos nossos ouvintes, né? Vamos começar com o miadinho do gato. Fraquinho. Que coisa, hein, rapaz? Gato não toma café, não. Dão nem leite pro bichinho, por isso que ele fica assim, desse jeito. Agora, o cheiro do cangote. O cheiro do cangote.
Ah, meu Deus. Que cangote cheiroso.
O beijo do garotinho. Não foi um beijo, foi um chupaço, né? Aí temos o que é mais? O Tarzan. Primeiro, o Tarzan original. Selva.
Eu sou o Tarzan. O rei das selvas.
Caminhando, dizia que pegava a Jane, mas vivia atrás da Chita. Aí, ó. Né, Chita? É isso aí. E agora, aí o tempo passa e surge o Tarzan Vitar. Que coisa, rapaz, que é esse cara todo elegante aí? De terno, né? Cortou o quê? Ah, tá certo. Beleza. Olha, a Thaís que falou aqui, né? Então, mas não vou repetir não, tá, Thaís? Não perdeu o rancho não, fique tranquila. Todo elegante, rapaz, na beca.
O meu nome é gay.
Valdir Corrêa, né? Na beca. Cortou até o cabelo. Não sei o que, mas cortou até o cabelo. Foi até isso que disse. Mas não tem coragem, eu repito aqui. 9h30. Aí temos o que é mais, pelo amor de Deus. O latido do Jolie, o Jolie que é o cachorro da Rocan, vai. É, amigo, mandar ele pra Cipe Cães aí. Mandaram pra Cipe Cães, aí ficou desse jeito aí, né? Que você ouviu. O que mais? Tá faltando. Coitado, o pessoal da CIP vai me amar agora, né? Um abraço pra vocês, gente. Obrigado, beijo pra vocês aí, né? E parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem aí Nasci Picanha. Não quer o Jolie pra ir não, é pra dar uma treinada nele? Né? Quer mais, Hamilton? Ah, tá. Por favor, PC tava passando por aqui, ó, o PC falando aí, ó. Viu? Tá serrando. Serra da cabeça dele, serra. Serra o Chico. Reclamou. É, pronto. É isso. A gente registrou tudo aqui ao vivo. E aí, bom, o perigosíssimo, o único, o magistral Lobo. Não, ao vivo não, aí é sacanagem, vai. Como é que é, Milton?
É bicha, né?
Rapaz, eu acho que ainda saía melhor ao vivo mesmo, né?
Moça, moçoila, mocérrima, Tite, eu não sabia, não?
Não.
Está por forríssima, bicha alemã. A Tite, vou lhe dizer uma coisa. Me engana que eu gosto, coração. O único carro que ele chegou a uma conclusão foi um 24. Adorou, assumiu e saiu por aí pelo mundo distribuindo assim para os amigos o seu teorema. Manjaram?
E é isso, seu peru. Como diria doutor, como diria nossa doutora, tenha modo, seu peru. Né? E aí temos agora, essa Thaís fica aqui só para influenciar a gente nas coisas, né? Depois fica com medo de perder rancho. E agora nós temos, por favor, Hamilton. Ah, o galo, fraquinho, dá uma chicotada nele, vai. Só assim, olha, só assim. E agora, amigo, para todos que pediram, todos os aniversariantes de hoje, o tapete vermelho. Bacana, obrigado, gente. Obrigado aí pelo carinho, mais uma vez, pela audiência de sempre, tá certo? Olha, você ou alguém da sua família sofre com reumatismo? Segundo especialistas, reumatismo é um conjunto de doenças que podem comprometer ossos, articulações, as famosas juntas, cartilagens, músculos, tendões e ligamentos. A dor é intensa e, se não tratar, pode precisar de cirurgia. Por isso é importante usar o magnésio quelato. Ele tem ação analgésica e anti-inflamatória e o corpo precisa desse mineral. O magnésio reduz o estresse, a ansiedade, regula o sono e controla a dor crônica. Mesmo quem toma remédio controlado pode e deve usar o magnésio até para que o corpo absorva melhor sua medicação e dê um resultado positivo. Ligue agora e peça o magnésio quelato na promoção. 0800-591-1343. 0800-591-1343, eles mandam deixar aí na sua casa e o pagamento é facilitado e quem não tem cartão de crédito faz com boleto bancário. Se ligar agora, você ainda vai ganhar 4 meses de tratamento do cálcio e mais um brinde especial. Magnésio Quelato da Joy, peça agora, ligue 0800-591-1343. 0800-591-1343. 591-1343. Tá na hora do intervalo, a gente volta já já.
Eu tô ligado no programa Pode Correr.
Você está ouvindo Fred Lobão aqui na Difusora.
9:37 é a hora em Manaus. Olha, tá fácil que tá, é oportunidade para negociar a conta de energia em atraso com super descontos. A Amazonas Energia está oferecendo uma grande oportunidade para clientes que desejarem quitar seus débitos. É o Tá Fácil Quitar, que oferece ao cliente descontos e condições especiais com parcelamentos diferenciados e a possibilidade do pagamento nos cartões de crédito ou débito. Podem participar da campanha de negociação clientes de todo o estado, residenciais, comerciais, industriais e rurais. As negociações podem ser feitas pelo telefone 0800-701-3001, pelo app ou em qualquer uma das 8 lojas de atendimento da Amazonas Energia, da capital ou nas demais agências do interior do estado. E agora o destaque é para a seleção brasileira. A situação de Neymar é a mais preocupante entre os machucados. Cadu Macri.
A seleção brasileira trabalha dia após dia na recuperação dos três titulares que estão entregues ao departamento médico para que eles possam ter condições de jogar a partir das oitavas de final da Copa do Mundo. Internamente, as lesões envolvendo os laterais Danilo e Alexandro são tratadas com mais otimismo. Já a situação de Neymar é a mais preocupante. Temendo perder os outros jogadores importantes para a sequência da competição, a CBF já confirmou 8 dos 11 titulares para o jogo da próxima sexta-feira diante de Camarões. O time será composto inteiramente por reservas, mas no meio-campo e no comando do ataque existem dúvidas. O provável Brasil para este jogo tem Ederson, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles, Fabinho, Fred ou Bruno Guimarães, Rodrigo ou Everton Ribeiro, Martinelli, Antony e Pedro ou Gabriel Jesus no comando do ataque. A seleção faz o último treino nesta quinta-feira e as dúvidas finais devem ser esclarecidas. A agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo do Catar, Cadu Macri.
Governo federal bloqueia 347 milhões de reais da educação. Diego Brião.
O governo federal bloqueou cerca de 344 milhões de reais do setor da educação. A medida atinge a universidades públicas e institutos federais. O alerta sobre o bloqueio foi feito por entidades do setor. O Ministério da Educação se manifestou sobre o caso. O presidente do CONIF, que é o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, Cláudio Alex da Rocha, que também é reitor do Instituto Federal do Pará, destaca em quais condições ocorreu a interrupção no acesso aos recursos por parte das instituições de educação.
Foi feito um bloqueio desses recursos, se deu sem qualquer aviso prévio, diálogo, discussão, em termos de prioridades. Eu vou usar esse termo retirado, né? Tecnicamente bloquearam, mas retirado da nossa gestão, né, orçamentária, todos os recursos dos limites disponíveis, né, de recursos orçamentários, todos. Aí para que serve? A manutenção das nossas escolas, contratos, energia, vigilância, mas também recursos de assistência estudantil, né, alimentação, os auxílios são indispensáveis para a permanência deles, como auxílio de transporte, por exemplo. Nós lidamos com estudantes de baixa renda, né, o nosso público-alvo é 75% de estudantes com renda per capita inferior a um salário mínimo e meio.
O presidente da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Ricardo Marcelo Fonseca, dimensiona possíveis consequências da impossibilidade de utilização destes recursos.
Se antes desse corte a situação já era dramática do ponto de vista de fazer frente às despesas mais básicas do funcionamento da universidade, agora esse corte que na prática retira qualquer possibilidade de empenho, de gasto, de contratação dos recursos das universidades, inviabiliza qualquer gestão financeira da universidade. Isso pode, obviamente, dependendo da característica de cada instituição, afetar estudantes nas suas bolsas, afetar trabalhadores terceirizados, afetar serviços básicos, afetar tarifas públicas de luz e água que muitas universidades provavelmente não terão como fazer frente.
Em nota, o Ministério da Educação informou que recebeu a notificação do Ministério da Economia a respeito dos bloqueios orçamentários realizados. Também destacou que o MEC tem buscado manter a comunicação aberta com todos e mantém tratativas junto ao Ministério da Economia e à Casa Civil para avaliar alternativas e buscar soluções para enfrentar esta situação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Brião.
Nove horas 42 minutos e a Prefeitura, por meio do Fundo Manaus Solidário, em parceria com a Nova Igreja Batista, vai apresentar no próximo dia 8, no Anfiteatro da Ponta Negra, na Zona Oeste, o espetáculo Um Sonho de Natal. Para garantir o sucesso das apresentações, foi realizado na noite desta quarta o primeiro ensaio no palco do Complexo Turístico. O tradicional musical natalino chega à sua 21ª edição em 2022 e faz parte do calendário oficial do município. O reconhecimento do local de apresentação contou com a presença do diretor-presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro. 9:43, agora nós temos Rádio França Internacional. Pode ser agora? Então vamos lá.
Paris, 1º de dezembro de 2022. Essas são as principais notícias desta quinta-feira. Hoje é Dia Mundial de Luta contra a AIDS, uma epidemia que mata todos os anos cerca de 650 mil pessoas em todo o mundo. Vários países vêm registrando um aumento no número de contaminações e prejudicando décadas de esforços. É nesse contexto que a UNAIDS, a agência da ONU contra o vírus HIV, publica um novo relatório questionando o peso das desigualdades que dificultam as políticas sanitárias. A diretora da UNAIDS, Wina Byanyima, afirmou que a luta contra a epidemia está em um mau caminho. Segundo ela, os países do leste e sul da África são os que mais sofrem com a AIDS. 54% das pessoas infectadas são originárias dessas duas regiões. A ONU lançou na quinta-feira um apelo por doações para ajuda humanitária para 2023, diante das necessidades crescentes devido à guerra na Ucrânia e às mudanças climáticas. No total, a ONU diz que vai precisar de 51 bilhões e meio de dólares para o próximo ano, um aumento de 25% em relação a 2022. Esse montante vai ser usado para financiar os programas das Nações Unidas, que ajudam cerca de 230 milhões de pessoas em 68 países. Depois de uma onda de manifestações históricas na China, Pequim dá os primeiros sinais de uma possível flexibilização da política Covid-zero. A vice-primeira-ministra chinesa Sun Shunlan afirmou nesta quinta-feira que o país enfrenta novas circunstâncias e tarefas devido à natureza menos perigosa da variante Ômicron e ao avanço da vacinação. Figura central na estratégia da China durante a pandemia, Sun Shunlan não fez qualquer menção à política Covid-zero. A atitude dela alimenta esperanças de que as medidas possam ser flexibilizadas em breve. O líder norte-coreano Kim Jong-un convocou uma reunião do Partido dos Trabalhadores norte-coreano para esse mês, com o objetivo de decidir a direção política do país em 2023. Segundo a KCNA, a agência estatal de notícias norte-coreana, o líder disse que 2023 será um ano histórico, com o 75º aniversário da fundação do país e o 70º aniversário do fim das hostilidades da Guerra das Coreias.
Nove horas e mais 46 minutos. É hora em Manaus, rapaz. Olha aqui, garotinho, garotinho, né? Cada uma. Eles vêm com cada pérola que eu vou te contar, viu? Ai, ai. Olha, Feirão Serasa Limpa Nome oferece ofertas para negociar dívidas.
Quem quer começar o novo ano com as contas no azul tem uma oportunidade única. É o Verão Serasa Limpa Nome, que acontece presencialmente em São Paulo, Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, e em mais outras cidades e capitais virtualmente. O Limpa Nome oferece até o próximo dia 5, 250 milhões de ofertas para renegociar dívidas. No Rio, a novidade é que as dívidas de água e luz também podem ser renegociadas. Segundo o diretor da Serasa, Matheus Moura, os descontos podem ficar acima de 90%.
Essa semana estamos no Rio de Janeiro, com descontos aí que chegam até 99% de desconto. Uma semana onde, inclusive, é pago o 13º, então os brasileiros estão com mais poder aí de negociação e as empresas querendo negociar, né? Então, uma excelente oportunidade aí para quem quer terminar o ano de 2022 tão desafiador com o nome limpo.
O número de inadimplentes no país voltou a crescer pelo 9º mês seguido. Segundo o último levantamento da Serasa, agora é de 69 milhões de pessoas que devem mais de 300 bilhões de reais. O valor médio da dívida do brasileiro é de pouco mais de R$ 4.300. Na cidade do Rio, são mais de 2 milhões e 600 mil endividados. A soma das dívidas na capital fluminense chega a 13 milhões de reais. A aposentada Célia Francisco disse que ficou aliviada com o resultado da renegociação.
Eu estava devendo 5 mil e vou pagar 3.700. Parcelado e um parcelamento ótimo que cabe nas minhas condições.
10.370. Como é que é o sentimento, né, de estar finalizando o ano e iniciando o outro com as dívidas para serem pagas?
Ah, é maravilhoso. Um sentimento muito bom, de tranquilidade, de paz, você saber que você não tem dívida com ninguém.
O Feirão Limpa Nome também acontece de forma virtual em todo o Brasil até segunda-feira. Para participar e consultar o endereço dos feirões, basta entrar no site serasa.com.br. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Olha, essa chuva que caiu na madrugada de hoje trouxe realmente muitos prejuízos à cidade de Manaus, né? Teve enxurrada, rua destruída, e aqui no centro, né, Eduardo Ribeiro, uma loja do Shopping do Pé foi danificada, a parede cedeu e moradores de rua aproveitaram para entrar na loja e saquear tudo que podiam levar, né? Levaram mochila, sapato, fizeram a festa, né? Eu não vou chamar, não é morador de rua, isso é ladrão. Ladrão é ladrão. Né? O cara que rouba é ladrão. Então, ladrão foi e levou vários produtos lá dessa loja, daqui da Eduardo Ribeiro. Logo cedo que eu vi, que eu cheguei aqui, por volta das 6 horas, eu vi uma movimentação com polícia ali no início da Eduardo Ribeiro. Imaginei que tivesse sido alguma ocorrência. E depois chegou essa informação e foi realmente, né, a presença da polícia veio logo após ser constatada essa situação aí nessa loja Shopping do Pé. Né, a marquise da loja desabou e abriu um buraco na base da parede. E o resultado foi esse aí, que eu disse para vocês, tá? A Defesa Civil foi acionada porque a estrutura do prédio foi comprometida e há um provável risco de desabamento, já que a construção é antiga. Então fica realmente essa preocupação. São 9:50, é a hora em Manaus. E agora vamos de patrulhinha, patrulhinha 1 chamando, fala Roberto Cuesta.
Maravilha, muito obrigado, Fred, amigos da difusora do programa do Garotinho, aqui ao nosso lado, ilustrando a nossa informação desde o auditório Arthur Virgílio Filho, anexo do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o eminente desembargador João Simões. Fred, amigos da difusora. Bom dia, desembargador.
Bom dia, Fred. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora, no programa do Garotinho. E a oportunidade de dizer que nós estamos felizes em poder homenagear todo o rádio amazonense na figura do nosso eminente amigo, o Garotinho Valdir Correia. Portanto, parabéns ao rádio, parabéns à difusora, porque é a oportunidade de nós dizermos sim, ele merece. Parabéns.
Muito obrigado. Eu agradeço o desembargador Roberto, você tem uma ideia, eu acho que ele liga o rádio primeiro que o pessoal lá de casa, é um ouvinte fiel ao longo dos anos da Rádio Difusora do Amazonas. E tem pena de você, Roberto. Nós estávamos numa viagem, ele chegou comigo e disse: Valdir, pega leve com o Robertito. Aquelas perguntas estão meio assim, gigantescas pro lado de lá, dá uma chance para ele. Um dia a gente, mais de 10 anos de embargador, ele já acertou 2, já é um índice muito bom. Mas deixando isso, Roberto, desembargador, o senhor tocou uma coisa muito importante. Uma homenagem tão grande, eu não posso dizer que a homenagem é para mim. E o senhor, como sempre, muito inteligente, fez uma perfeita colocação. Essa homenagem, ela é dividida com todos os meus colegas de imprensa, porque eu aprendi na vida que sozinho ninguém faz nada. Então, eu só quero que eles deixem que eu guarde lá em casa, mas ela é dividida para todos aqueles que me cercam diariamente no dia a dia, de todas as emissoras, porque eu me sinto aqui sendo homenageado, mas acho que é para toda a classe. Muitíssimo obrigado.
Obrigado, Valdir.
Muito obrigado, desembargador João Simões.
Obrigado, e dizer novamente que na figura do Valdir Correia, nós estamos homenageando a todos os radialistas do Amazonas. Portanto, o tribunal age muito bem ao conceder essa medalha a todos os radialistas representados e muito bem representados, muita honra ao radialista, o garotinho, nosso Valdir Correia.
Tá aí, muito obrigado, desembargador, muito obrigado, Fred, amigos da Difusora. Nós então falamos do auditório Arthur Virgílio Filho, anexo do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Em instantes, acontece aqui a sessão solene de outorga da medalha e do diploma do mérito judiciário 2022. A homenagem que recebe o companheiro Valdir Correia, em nome dos amigos da Difusora, da imprensa amazonense, é uma indicação da desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo. Obrigado, Fred, e a grande audiência, até uma próxima oportunidade.
Forte abraço, Roberto. Até amanhã. Amanhã já o programa com seu titular absoluto, Valdir Correia, que está recebendo essa homenagem hoje. A voz, caso você não tenha reconhecido, que você ouviu ainda há pouco, é do Valdir Correia, que está lá nessa solenidade no Tribunal de Justiça do Amazonas, representando a si mesmo e a todos os radialistas também da nossa cidade, solenidade que está acontecendo no dia de hoje, tá certo? Bom, gente, são 9:55, tá chegando já, Mr. Daniel Anzuategui. Eu tô indo embora, um abraço a todos, muito obrigado pela companhia. A sonoplastia foi de Hamilton Cabral, produção de Hernandes Sampaio, Patrulhinha 1 com Roberto Cuesta, 2 com Alberto Pellegrini e a apresentação hoje de Fred Lobão. Daniel tá chegando aí. Um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.